Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo da UFM. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, pode acessar o Facebook da UFM. Por lá estamos fazendo a transmissão desse nosso bate-papo ao vivo com a Luli Rodrigues. Por lá você pode também mandar perguntas para a nossa entrevistada. A Luli tá linda, cortou o cabelo, super produção para o videoclipe, com uma energia muito boa. Véspera de um lançamento assim de um videoclipe, deve dar um frio na barriga, né, Luli? Ainda mais o primeiro?
Sim, ansiosa pra caramba, morrendo de vontade de ver o que as pessoas vão falar, se as pessoas vão gostar. E também de pensar assim, ai, dever cumprido, né? Porque até então fica esse pré, e a gente quer colocar o som na rua, né?
Sim, e você começou nessa produção quando? Foi um videoclipe demorado? Como é que foi a produção, Luli?
Então, a parte de produção eu acredito que durou em torno de um mês, desde a articulação junto com o César e a Jéssica, que fez a produção. O César é o dono do Se Pega no Olho Filmes, que é o produtor do clipe. E durante um mês, assim, conversando, tendo reuniões, vendo como que ia funcionar. E aí as gravações a gente fez, acho que foi cinco diárias o total, assim, de gravações.
E tem cenas aonde, Luli? Conta esse bastidor pra nós. A música chama White List, daqui a pouco a gente vai tocar um trechinho dessa música, o nome é em inglês, mas você canta em português, é uma composição sua, né?
Sim.
E aí você fez essas filmagens aonde?
Ó, tem algumas filmagens que foram na casa, né, das pessoas envolvidas. Tem também algumas cenas, assim, a maior parte do clipe foi gravada na Ibirá das Artes. Inclusive, que é do Núcleo As de Paus, né, que fez super essa parceria com a gente.
Você foi do Núcleo As de Paus, você foi atriz formada em artes cênicas aqui na UEL, né, Luli?
Sim.
Participou do As de Paus, junto com a Camila, com o Rogério,
Tunay. E eles foram super receptivos, a gente precisava de um barracão para gravar, mandei mensagem, gente, e aí, vocês topam essa parceria? E assim, de prontidão, né, porque a gente tem uma história e tal, e eles acreditam muito no projeto também, toparam. E tem cenas também, algumas cenas que a gente fez na Gleba, algumas cenas a gente fez no Igapó, tá bem legal.
Ô Luli, o clipe, ele trata, e a música, da solidão da mulher negra. Será que a gente toca um trechinho, Ricardo? Daqui a pouco a Luli começa, vamos inverter a ordem? Vamos tocar o White List, que é o tema do videoclipe? A gente toca um pouquinho, daqui a pouco a gente sabe da Luli um pouco mais sobre a história da música e também do videoclipe, que tem lançamento amanhã, meio-dia, no canal do YouTube da Luli Rodrigues, nossa convidada hoje ao vivo aqui.
Eu vou começar falando inglês pra ver se eu hypo logo. Ô menina, diz aí que poder que essa bunda tem. Tu é mais que 12 mola, é 12 roda de um bitrem. Quer poder chamar as pretas que sua vibe fica zen. Só não vale ser de encolha pra assumir loira da gente. Desconstruído pra carai, você diz que é. Nas letras cita as pretas e usa preto até no pé. Nas DM até madeira e convida pro madeira. Mas se lista seus amor é white list a lista inteira. Sem paciência, tio, piada que nem rio. Vai com seu Mac Steel, que eu vou tomar Doril. No trap ou no drill, toma bala do Nil. Expande igual o Bombril, com a melhor do Brasil. Tá, 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 tá. Posta lá, 12k só no meu dente, não encosta no lolá. Se quiser postar story, não precisa me marcar. Deixa só no close friends que eu não quero repostar. Tá, 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 tarará, tá, tá.
White List, tema que está no primeiro EP da Luli Rodrigues. O EP se chama Pior Final do Mundo. Foi lançado em janeiro, 4 temas disponíveis nas plataformas digitais, também no YouTube. E essa canção, White List, é a estreia com o videoclipe nesta sexta-feira, o feriado meio-dia, no canal do YouTube da Luli Rodrigues, trata da solidão da mulher negra. Vamos falar um pouquinho dessa letra, Luli. Os homens procuram as jovens negras para encontros às escondidas, mas aí na hora de assumir uma relação, não deu pra gente chegar até o final da música, mas acho que você pode compartilhar com os ouvintes.
Então, eu quis trazer de uma maneira mais descontraída, debochada, porque é um tema super denso, né? A gente pode abordar ele de diversas maneiras, mas foi... eu acho que eu me coloquei no lugar de assim... Ai, cansei disso. Beleza, vocês não... Vocês são assim, vocês fazem isso, mas eu sou melhor que tudo isso. Olho pra vocês e beijinho no ombro, sabe? Então eu trouxe de uma maneira mais descontraída, de uma maneira debochada. Mas na letra diz que... Nas letras das músicas, citam as pretas, usa preto até no pé. Nas DM, manda mensagem, convida e tal. Mas na hora de assumir, preferem as meninas brancas. E aí, eu nem falo de um lugar assim, de que eu não me relaciono com pessoas brancas. A questão não é essa. A questão é você escolher assumir relacionamentos que envolvem afeto, que envolvem sentimento, apenas com pessoas brancas. E aí, as meninas pretas, você procura, você quer, mas sempre naquele lugar sexualizado de que você não vai levar ela para os rolês, apresentar essa pessoa como a sua companheira. E aí, eu escrevi num dia que eu tava, assim, cheia de inquietações nesse sentido e tava ouvindo umas cantoras e tal, e pensei, meu, como que eu vou falar disso diferente, de outra maneira? E aí eu procurei um beat no YouTube, ditei assim, type beat trap. E aí encontrei um beat ali que eu gostei. Eu falei, nossa, vai ser em cima dele mesmo. E aí escrevi assim, super rápido ali, sabe, num descarrego mesmo. E aí levei pro DJ Samu, que é o produtor dos meus beats, produtor das minhas músicas todas. Falei, Samu, eu encontrei esse beat, eu tô com essa letra, queria que você produzisse um beat, tivesse esse BPM, mais ou menos essa pegada. E porque eu quero falar disso. Ele falou, nossa, letra nervosa e a maneira como você tá se colocando. E não é num lugar assim de vítima, é mais num lugar de reatividade, sabe? De falar assim, é isso que acontece? Mas, querido, sou muito boa pra você e eu percebo o jogo que você faz. E nessa letra, não só percebo e mostro que eu percebo, como eu faço as meninas à minha volta perceberem o jogo que você faz.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou pelo Facebook da UFM, agora 12h51, artista Lully Rodrigues com a gente aqui ao vivo e a cor. Quer fazer alguma pergunta para a Lully? Você manda aqui pelo nosso Facebook. A Lully tem se destacado com um trabalho na cena do rap, como cantor, MC de batalha. Mês passado você foi campeã de um desafio que é uma batalha de rimas entre Londrina e Maringá, isso?
Sim.
E classificou também para a batalha Hip Hop em Hash, isso, que vai ser em maio no Yacht Club. Você também vai ser uma das atrações locais convidada para abrir shows de artistas nacionais que vão se apresentar aqui. Que história é essa, Lully?
Então, do desafio, existe um desafio que é a Batalha do Ramp daqui de Londrina versus a Batalha da VO, que é uma das batalhas lá de Maringá. Então foram 8 MCs daqui contra 8 MCs de lá, batalhamos na casa deles. E foi super legal, assim, a batalha, tava todo mundo assim... Porque existe uma disputa, assim, sempre que vai batalhar entre cidades. E Londrina, Maringá, assim, não tem nenhuma treta, mas tem sempre uma competitividade gostosa, assim, saudável. E foi incrível, assim, fui com muito medo, com muito receio, pensei, nossa... Até mandei mensagem para um amigo meu, o John. Falei, John, tô com medo de puxar o time para trás. Tô com medo de perder. Ele me respondeu assim, você tá com medo de perder, você vai e ganha. Eu falei, nossa, faz
fez
assim.
Sentido.
E aí cheguei lá, tava com muito, muito sangue nos olhos, que a gente fala. E ganhamos, trouxemos o título, fui campeã da batalha lá. E a Batalha do Ramp foi a primeira batalha classificatória para conseguir vaga na Batalha da Hash. Então, a primeira edição que teve a classificatória foi no Ramp. E eu ganhei, fui a primeira classificada para a Batalha da Hash, que vai acontecer no dia 6 de maio lá no Yacht Club. E dia 6 de maio é o meu aniversário.
Olha
então,
só!
Então, no começo do ano, quando anunciaram que ia ter o show Djonga, Tash 3, Kian e Marechal, no dia do meu aniversário, eu mandei mensagem para minha mãe e falei, nossa, mãe, presentão de aniversário se eu abrisse o show, né? E aí depois saiu que teria batalha no dia. E eu falei assim, não, tudo certo, se eu não abrir o show, tomara que eu consiga classificar. E fui no dia da Batalha do Ramp. Ai, a gente às vezes desacredita demais, né? As coisas estão aí, a gente tá correndo para as coisas dar certo, mas existe um medo, uma insegurança, né? E ganhei essa vaga. E na semana passada recebi o convite para abrir o show. Então,
dose dupla comemoração.
Sim, vários artistas vão fazer parte dessa abertura. E dentre esses artistas, faço parte dessa abertura também.
Que bacana.
Nossa, aniversário mais legal.
Muito bacana. E conta pra gente, quem não conhece uma batalha de rimas, como é que a gente pode explicar, assim, esse movimento tão amplo no Brasil, né? E a sua experiência especificamente com a batalha de rimas?
Eu descreveria assim, a batalha de rima criada, né, nos guetos, não é criada no Brasil, ela não é daqui, mas ela vem a voz do povo preto e minorias políticas, né, pessoas nos Estados Unidos acontecia também com pessoas latinas, mas em sua maioria, pessoas pretas que fundaram as batalhas de rima. E pensa em pessoas que não têm voz na sociedade, no dia a dia, e ali na hora da batalha, você pode mostrar o que você tem dentro. Porque a batalha não tem rima decorada. Você ouve e você responde. É a sua rapidez, é a sua avidez e o desejo de mostrar o seu valor, sabe? Mostrar o seu potencial. Então tem gente que fala assim, ah, porque batalha de rima é só agressão e não sei o que, não sei o que. Não! A gente pode ir por várias vertentes. Tem batalha de sangue, tem batalha de conhecimento, tem batalha, né, com temas previamente ditos e tal. Mas a batalha em si é para você provar o seu conhecimento, entendeu? É competitivo e aí você tá ali, né, entre aspas, para matar. E a gente quer ver escorrer sangue, mas o sangue que a gente quer ver escorrer, na realidade, é você dando o seu sangue para ganhar ali, para mostrar o que você tem dentro. Porque, meu, na realidade, é poesia que tá acontecendo ali. Batalha de rima é uma explosão poética de pessoas que, tipo assim, às vezes passa do seu lado, você nem coloca fé na pessoa. Tipo assim, ah, só uma menina qualquer, um menino qualquer, uma pessoa qualquer. E ali na batalha, mostra, assim, o fogo, o ódio, tudo aquilo que você tem de revolta, de resistência, porque a batalha é um movimento de resistência. E se você não sabe o que é resistência, se você não vive isso no seu dia a dia, se pra você não é um leão por dia, talvez você chegue ali na batalha e você não consiga bater de frente. Muitas vezes eu sinto que eu bato de frente porque eu carrego o ódio do meu dia, o ódio da minha semana, o ódio de tanta situação escrota que eu passei. Eu não vou projetar no MC que tá na minha frente, eu projeto no sistema. Então, aqui, eu tenho uma pessoa na minha frente que na maioria das vezes é meu amigo e que depois daqui eu com certeza vou dar um abraço, porque batalha é batalha, o que acontece na batalha é só na batalha. Depois daqui a gente se abraça, a gente conversa, a gente troca ideia. E aí eu vou abraçar ele depois, mas agora eu projeto nele o meu alvo. O alvo que eu vou mirar as minhas rimas pra atravessar ele, atravessar o público.
E quem que avalia um vencedor, assim, a vencedora na batalha de rimas, Luli?
Várias batalhas é pelo voto do público. Então, barulho para quem gostou mais do MC tal, barulho quem gostou mais da MC tal. E aí, pelo volume de gritos, se empatar mão, já aconteceu de empatar na mão, e aí, às vezes, rola um round a mais, mas também tem muitas batalhas que tem jurados, então o público vota. Se empatou no público, tem dois jurados ali que vão votar de qualquer maneira, e aí já desempata. Mas às vezes o público votou no MC da direita, e aí os dois jurados votou no MC da esquerda. Então, é 2-1, da esquerda classifica. Muitas batalhas optam pelos jurados porque sempre, né, dá empate e tal, ou porque às vezes, se você batalha, por exemplo, lá em Maringá tinha jurado, porque a gente estava na casa de outra pessoa, né? Então, o público, querendo ou não, tem ali os seus favoritos, não é nem questão de panela e tal, mas dentro da sua casa, os seus MCs de casa batalhando com MCs de fora, é legal ter jurado para sempre ser justo, porque aquilo ali é muito importante. E é sempre legal lembrar o público que aquilo é importante para os dois MCs. Então, vota na rima, não no amigo, porque os dois estão dando tudo de si ali. E é muito ruim quando você perde por injustiça, né? Então, sempre destituir. Não importa se você gosta muito de mim, se você sentiu que o MC que tá contra mim ganhou, é isso, vota nele.
Então, tem a rapidez que você citou, a avidez que você citou, o potencial, uma capacidade de improviso.
E conhecimento. A batalha de rima, ela estimula muito a gente a estudar. pesquisar novos temas, se atualizar.
Exemplifica. Essa que você ganhou, por exemplo, você tinha estudado o que antes para estar lá? Então, dar cara para bater.
Antes, eu não tinha estudado, tipo assim, não tinha um tema específico. Mas eu citei coisas ali que foi uma vida inteira que eu aprendi. Por exemplo, eu comecei a cantar na igreja, né? Então, eu fui criada na religião católica. Eu tenho muito conhecimento dentro da Bíblia, assim. E aí, um MC me atacou, me chamando, assim, de Maria Madalena, tentando me ofender. Aí, na hora que ele falou Maria Madalena, eu... Parceiro, eu conheço a Bíblia do pé à cabeça, então aqui vamos brincar com referência, então. Tanto que eu lembro que eu falei assim, que tinha acabado o round tinha acabado um round na entrada do outro, eu falei assim, quando fala de Maria, com certeza eu me toco. Ela incomoda muito porque ela roubou o foco. Sabe, meu parceiro, eu faço improvisação. Hoje cê é pecador, escrevo minhas notas no chão. Porque, né, a passagem Maria Madalena, que Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas que estavam em volta e tal, julgando ela, apedrejando e tal. Então, e aí o MC, ele citou Pôncio Pilatos falando do rei que só lavou as mãos e não ajudou ele. E a segunda resposta, ele falou assim, não sei o que lá, que aqui é feio. Eu falei de rei, você é o bebê que eu parti no meio. Então, tipo assim, você usa o conhecimento que você tem. Se ali o tema era Bíblia, beleza, a gente ia falar de Bíblia, podia envolver outras religiões, de onde ia puxar. Mas quanto mais conhecimento você absorve, melhor. Por isso que, assim, as batalhas tira pessoas do crime, tira pessoas da rua. Porque mostra que ali é uma possibilidade de você mostrar o seu valor, de você crescer, e te estimula a estudar, te estimula a buscar conhecimento. Porque se você se mantém ali na sua bolha sem pesquisar mais, na hora da batalha você vai ser atacado e aí você não vai conseguir responder.
Luli Rodrigues, ao vivo aqui hoje na Revista do Meio Dia, Editoria de Cultura. A Luli que vem se destacando na cena do rap como cantor e MC de batalha, venceu a batalha que é um desafio entre Londrina e Maringá, a batalha do Ramp versus Maringá. E aí, por conta de ter sido campeã mês passado, ela foi classificada para a batalha Hip Hop Hash, que vai ser em maio no Yacht Club de Londrina. A Luli também é uma das atrações aqui da cidade, convidada para abrir os shows de artistas nacionais que se apresentam. Vai ter Tasha e Tracy, tem o Djonga, né? Tem uma série de nomes nacionais bem importantes, né? Que alegria, né, Luli? Vai ser no dia do aniversário dela. Aqui pelo nosso Facebook, a gente está fazendo a transmissão por lá também, por imagens. Laureci Cardoso acompanhando essa entrevista, mandando aqui os parabéns para a Luli. A Laureci, que trabalha aqui no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL. Ô, Luli, e a batalha aqui em Londrina, você tem participado? Está funcionando a da Concha?
Sim, a Batalha da Concha, por questões de hostilidade pública, né, que os moradores em volta da Concha Acústica não gostavam da batalha e tal. Isso que a gente fala, né, sobre minorias políticas, sobre a hostilidade que o público tem com as batalhas de rima. Que o público não, que as pessoas à volta ali, principalmente nos centros, têm com as batalhas. Alguns moradores ali em volta da Concha jogaram ovos durante a batalha. Assim, fomos bem hostilizados ali. E aí teve a ideia de vamos passar então a batalha para Concha, lá para o Zerão. Ficamos lá um tempo. Daí teve um projeto para reforma do Zerão. Fechou o Zerão, voltamos para Concha. Também continuamos ali hostilizados por alguns moradores que estavam reclamando do som, mas não passava das 10. A gente tinha ali a documentação e tal, sempre colando bastante viatura. E aconteceu assim, nas abordagens policiais, pelo menos que eu estive ali, não teve nenhum... Não desencadeou em nada mais sério. Os policiais conversaram, o W mostrou os documentos e tal, que o W que conduz, né, a Batalha da Concha. Mas brigando muito ali na prefeitura, W conseguiu que a gente voltasse lá pro Zerão. Então estamos efetivamente no Zerão agora, nas sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite.
Das 7h30 até umas 10 horas, toda sexta?
Toda sexta. Inclusive, eu conduzi a Batalha da Concha, acho que faz umas 2 ou 3 semanas. Ele me chamou para ser mestre de cerimônia e apresentar a batalha. Apresentei, foi super legal, muito desafiador, né? Que a concha é tão grande, as batalhas normalmente tá todo mundo pertinho.
Espaço, né?
E aí na final todo mundo sobe pro palco, fica todo mundo ali pertinho, daí dá um calor.
Ó, pelo Facebook, a Laurice Cardoso falou: que bonito ver e ouvir uma voz feminina nas batalhas de rimas. E tá aumentando a participação da mulherada, né, Luli?
Sim, eu acho que é um movimento nacional, né? A gente tem ali em São Paulo a Lili, a Maria, a Levinsky. Citando aqui da região, tem a Lubes, a Cifrasol, a Froline também, a Cassinistra, aqui de Londrina. A Venezian e a Lígia, que é a Cleópatra, né? Filha do Braguinha, inclusive. A Cleópatra e a Vene, assim, são grandes inspirações, porque elas estão fazendo há muito tempo também, mas tem várias minas, assim, das antigas agora. A Venezian, a Lígia, né? E mais outras meninas fundaram a Batalha da Máfia, que é uma batalha que acontece na quarta-feira, lá no Barbecue. Começa 7h30 da noite. Uma batalha super legal, que visa, assim, incluir mais minas, pessoas trans na cena. Montei um treino, dia de domingo, 4 horas da tarde, voltado só para mulheres e pessoas trans não binárias, lá no gramado do Zerão. Porque, assim, tem as rodas de rima, as rodas de MC ali fora da batalha, só que nem toda pessoa se sente confortável ou é amigo para chegar ali numa rodinha de freestyle, falar: ah, posso rimar também, isso pós-batalha. Então, criar esse espaço para que a gente tenha onde treinar, tenha onde trocar. Então, 4 horas da tarde no gramado do Zerão. Quem se interessar, a gente tá por lá.
Todo domingo, Lully?
Todo domingo. E aí eu aviso no Insta caso aconteça alguma coisa. Domingo passado, agora eu não pude ir, que eu tinha um evento para fazer. Avisei no Insta. Mas o espaço fica aberto para quem quiser. Não sou eu que conduzo. Só tô ali com a proposta e o paninho esticado para quem quiser chegar e sentar.
Ô, Lully, pelo Instagram você tá como @LullyCaroline.
Caroline com K.
Uhum. E aí, pra gente fazer essa conversa hoje, foi tão bonito. Você chegou, a gente conversou um pouquinho antes lá na sala do jornalismo, você mandou uma mensagem pra mãe. Ô, mãe, ó, tá ali o link pra que, se você quiser, mãe, eu assistir a minha entrevista pela Rádio El. É bacana poder compartilhar um pouco sobre a história da família, né, Lula? Uhum. Você tava dizendo que a sua iniciação, assim, no mundo artístico foi com a tua família, cantando na igreja.
Cantando
com mãe
na igreja.
E pai,
uhum.
Né? E eles dão maior força. Quando você falou que você ia vir fazer o curso de artes cênicas aqui na UEL, você teve todo o apoio. Porque você morou no sítio também, você dizia.
Sim, eu sou do sítio. E aí, do sítio, a gente morou um ano, mais ou menos, na cidade de Barbosa Ferraz. E aí, eu já vim pra cá pra fazer faculdade. Meu pai sempre falou assim: mas vai fazer artes cênicas? Você devia fazer música, você canta tão bem, não sei o quê. Falei: ai, pai, não canto não, não sei o quê, não sei. E aí fiz artes cênicas, entrei pro Ed Paus. No Ed Paus tenho trabalho com as canções, que me fazia sempre gostar. Um dia simplesmente sentei para escrevi disparo. E hoje estamos aí firme e forte na música. Meus pais me apoiam muito. Sempre mando vídeo de batalha para minha mãe, pro meu pai. Minha avó, eu mando vídeo para ela, mando foto, mando... Ela dispara pros parentes de Minas, pros parentes... Aqui, a filha, ó, a filha. E manda para todo mundo. A avó é a maior fã, assim.
A avó? Uhum. Quantos anos tem a avó, Luli?
Ai, agora você me apertou. É isso.
Mora com seus pais em Barbosa Ferraz?
Luli? Ela mora sozinha. Ela é viúva. O meu avô faleceu... no ano retrasado, não, no ano passado, no outro. E aí, hoje em dia, ela mora sozinha lá em Barbosa, mas é perto da minha mãe e tal, todo mundo...
Tá sempre ali.
Tá sempre
perto. Vamos ouvir um trechinho de disparo, Ricardo? Que foi onde tudo começou, assim, pelo menos publicamente, né, Lully?
Uhum.
Essa rima começa de cara com 5 ou 6 tiros num dia normal. É marcada de dor e injustiça, mas tanta conquista que cê paga pau. Quando Deus moldou esse corpo, esculpe o rosto, ficou satisfeito. É difícil explicar pra vocês que não só os brancos merecem respeito. Vou devagar pra ver se entra na sua cabeça. Imagina que o mundo é um tesouro e as joias que eu falo são pretos e pretas. Uma história assim de dor, vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar.
Uma história assim de dor vou lhe contar. Água pro café, trigo para o pão, rosas do jardim perfumarão o ar.
Um menino de cor e chinelo na rua de casa esticando cerol. Corta a linha e dispara correndo, o moleque é um talento que brilha no sol. Só a mãe sabe o medo que passa, ela pede a graça rezando pra Deus. Cuida, pai, do meu filho querido, esse anjo é a luz que o senhor prometeu. Vou devagar pra ver se entra na sua cabeça. O menino caído era gente, isso independe se tu o conheça.
Uma história assim...
1:09, estamos ouvindo Disparo, que foi a primeira composição que a Luli Rodrigues pôs no ar. Foi em 2021, Luli, que você produziu a canção?
É, eu escrevi ela em 2020 e eu lancei no início de 2021, fevereiro de 2021.
Tem essa pegada bem social, né? Uma letra que traz um problema sério, né? Tem, por outro lado, que a gente ouviu antes, White List, que inclusive é tema de um videoclipe que vai ser lançado amanhã, meio-dia, no teu canal do YouTube. Você digita lá Luli Rodrigues, procura para assistir ao videoclipe, que o White List falava mais das relações, né? A questão da mulher negra, né? Vamos agora tocar um trechinho, Ricardinho, do tema que, inclusive, a gente fez uma chamada na rádio quando você lançou o EP, que você fez um show de lançamento. O EP se chama Pior Final do Mundo. Vamos tocar um trechinho do tema.
Já sei que é clichê. Me olhar de longe é bom, mas encontrar quem sou assusta. A cada grau que tu aumenta, enfim, acha o que busca. Será que reconheces o que só ouviu falar? Será que o que eu te dou você pode não machucar? Se sente que tá foda, eu não me importo de acalmar. Mas se não quiser amor, me deixe livre pra voar. Será que reconheces o que só ouviu falar? Será que o que eu te dou você pode não machucar? Tá foda, eu não me importo de acalmar. Mas se não quiser calor, me deixe livre pra voar. Quantas vezes você conheceu alguém que
se
importa,
não tiver se calor, me deixe livre pra voar. Se não tiver amor, me deixe livre pra voar. Como é que você vai fazendo vozes diferentes, né, Luli? Também em cada música. Eu acho que o curso de artes cênicas, de alguma maneira, deve ter dado, assim, uma base interessante, tanto para sua presença de palco, como na interpretação vocal, né? Que história é essa de interpretar cada música? E a vantagem é que você tá cantando as suas próprias composições, né? De poder fazer uma voz de acordo com cada intenção que você quer passar pro ouvinte.
É porque eu pego muito a emoção que eu tava no momento que eu tô ali escrevendo, né? No momento que eu tô escrevendo, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô melancólica. E eu deixo isso fluir, né, pra letra, pra melodia. E acaba sendo cada música uma faceta. Eu lembro que uma vez eu falei pro Samu, eu acho que foi o dia que eu fui gravar a primeira faixa. Daí eu falei, então, Samu, tô pensando em fazer o EP todo de drill. E aí o Samu falou assim...
O que é drill? Conta.
Drill é um estilo de batida. Essa daí, por exemplo, é drill. Normalmente, drill vem com umas letras mais agressivas, assim, tá. E aí eu fiz um drill que é uma batida mais agressiva por causa do grave dela. Só que eu fiz falando de amor. E aí eu falei, não, pensei em fazer um EP todo com base de drill e tal. Ele falou assim, não, Luli, tenta... É bom mostrar a versatilidade. Coloca trap também, que é outro estilo. Coloca afrobeat, que é SUV, afrobeat. Vamos mesclar, assim, mostrar diversidade, né? Mostrar que você é versátil também. E pra cada beat, quando você escuta, você sente uma coisa. Então é impossível você escrever uma música sem ser motivado pelo que você tá sentindo. E às vezes é uma voz mais agressiva. Às vezes é uma voz mais baixa, uma voz mais de cabeça. Tudo isso, a Artes Cênicas, assim, me trouxe. Pra mim, é como... Não é necessariamente como se fosse um personagem. Mas a Luli é um personagem e cada música da Luli é uma faceta diferente dela.
Beleza, Lully, vou te liberar, você tem que trabalhar. Uhum. Eu agradeço demais você ter vindo hoje aqui. O que faltou contar pro ouvinte da Rádio El, Lully, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente nesses instantes finais dessa nossa conversa?
Que eu vendo CD comestível. Eu pensei assim, quero colocar meu som na rua, as pessoas já não tocam mais CD, quero fazer um CD que seja comestível. Fiz parceria com uma amiga minha que se chama Jéssica, Jéssica que fez a produção do meu videoclipe, e ela faz palha italiana, e eu vendo as palhas italianas dela com um QR Code do Spotify que te direciona para uma música. Só que você não sabe que música que é, eu também não sei. Então você compra essa palha italiana, abre a barra de pesquisa do seu Spotify, e aí o Spotify ele tem a opção de foto para pesquisar. Daí você mira a câmera ali no QR Code e joga numa música minha. Então você tem o CD e o comestível junto.
Ô,
e aí, se vocês quiserem, podem encomendar comigo pelo @lulicaroline com K.
Lully Caroline. E amanhã, para quem quiser assistir ao videoclipe da música White List, como é que faz?
Você pode. Já tá o link da estreia na minha bio no Instagram, @LullyCaroline. O link que tá na minha bio já é o link de estreia. Ou você pode digitar Lully Rodrigues White List no YouTube. E também tem o Lully no Navalhada amanhã à noite.
É verdade. Daqui a pouco a gente vai tocar a matéria, você vai participar lá.
É isso.
Obrigada, Lully.
Muito obrigada, Patrícia, pelo espaço. Tô muito feliz.
A gente ficou muito feliz de receber hoje aqui, ao vivo e a cores, Lully Rodrigues, formada em artes cênicas aqui na UEL, cantora, compositora, que está se destacando na cena do rap, tanto com as suas interpretações, como MC de batalha, ganhou várias batalhas. Em maio, a Lully foi classificada para uma batalha que vai ser lá no Yacht Club, no dia do aniversário dela, e ela também ganhou de presente um convite para ser uma das artistas convidadas aqui da cidade para abrir shows de artistas nacionais que se apresentam como Djonga, Tasha e Tracy, Kian e Marechal, é isso?
Kian
e Marechal. Isso. Obrigada, Lully. Lully Rodrigues hoje aqui na Revista do Meio Dia.
Kamikaze, só que sem o avião. Me jogando pra morte e depois ressurreição. Se o bagulho virar, eu levo todos meus irmãos. Só vai beber no topo quem